Conexão Moscou. Conexão Moscou.
Vamos para mais um Conexão Moscou, hoje o episódio 16, falando sobre o tricampeonato do Brasil na Copa de 1970. Uma Copa antes, em 66, o Brasil defendia o título de campeão mundial de 62 e passou vergonha. Já em 70, era a oportunidade perfeita para o Brasil se recuperar. Além do mais, esperava-se que essa fosse a última Copa do Pelé, que na época tinha 29 anos.
E de fato foi a última Copa do Rei. A curiosidade é que ele foi comandado por Mário Zagallo, aquele mesmo que jogou a Copa de 1958 junto de Pelé. Inclusive fez gol na final, assim como o Rei.
Conexão Moscou.
O caminho até chegar na Copa foi relativamente tranquilo. Nas eliminatórias, o Brasil se classificou em primeiro no Grupo B, com 12 pontos feitos em 18 possíveis. Completavam o grupo as seleções do Paraguai, Colômbia e Venezuela. Vale lembrar que na época o formato de disputa era diferente. Ao invés de pontos corridos com dois turnos, como é hoje, as seleções eram divididas em quatro grupos que continham quatro seleções em cada grupo.
E falando agora da Copa de 1970, ela foi sediada pelo México. E a nossa seleção era um verdadeiro amontoado de craques, desde a meta com o jovem goleiro Leão, passando por uma defesa comandada por Carlos Alberto Torres, tendo meio-campistas como Rivelino, Gerson e Clodoaldo. No comando de ataque, nada mais nada menos que o Rei Pelé, Jairzinho e Tostão.
Já no México, o grupo em que o Brasil caiu foi o de número 3, era completado pela atual campeã mundial a Inglaterra, a Romênia e a Tchecoslováquia. O Brasil estreou com o pé direito, vencendo os tchecos por 4-1. A segunda partida foi contra a atual campeã Inglaterra e foi decidida com um gol de Jairzinho. O jogo que fechou a participação brasileira na fase de grupos foi um 3-2 contra a Romênia.
Conexão Moscou.
E com 100% de aproveitamento, o Brasil passou em primeiro e deixou a Inglaterra na segunda colocação.
Nos mata-matas, o Brasil encarou o Peru em Guadalajara pelas quartas de final e venceu por 4-2 com certa dose de tranquilidade.
Já nas semifinais, o jogo começou complicado e o Brasil saiu perdendo do Uruguai, mas conseguiu reverter o placar com gols de Jairzinho, Clodoaldo e Rivelino, assim chegando na final com um 3-1 nas costas.
Na final, o Brasil enfrentaria a toda poderosa Itália no dia 21 de junho, ao meio-dia, no maior estádio mexicano, o Azteca, que tinham 107 mil presentes para aquela decisão.
E o jogo em si estava complicado, mesmo com o Brasil tendo saído vencendo. A Itália empatou ainda no primeiro tempo e só na etapa final o Brasil deslanchou, fez 3 gols e fechou a participação com chave de ouro, vencendo a final por 4-1.
Conexão Moscou.
Mas agora vamos relembrar também o caminho da vice-campeã Itália, adversária do Brasil na final. Os italianos caíram no grupo 2, junto de Uruguai, Suécia e Israel. E mesmo em um grupo complicado, eles se classificaram em primeiro lugar e o Uruguai passou em segundo.
Nos 3 jogos feitos, a Itália empatou com Israel e Uruguai em 0-0 e venceu pelo placar mínimo a Suécia na estreia. Indo para os mata-matas, a Itália eliminou a seleção da casa, o México, por um 4-1 sonoro.
Na semi, ocorreu um dos jogos mais emocionantes, Itália contra a Alemanha Ocidental. No tempo normal, o jogo terminou 1-1 e na prorrogação, a Alemanha logo fez um gol deixando o placar em 2-1. A Itália virou com 2 gols rápidos a partida para 3-2. Nos finalmente, a Alemanha empatou de novo, o placar estava em 3-3 e um minuto depois, Rivera fez o 4º gol italiano e classificou seu país para a decisão.
Agora, na final, nós já sabemos e muito bem o que aconteceu. O Brasil conquistou a 3ª estrela.
Nessa Copa se destacaram Jairzinho por ter marcado gol em todos os jogos, feito só alcançado por ele até agora. Gerd Müller, da Alemanha, foi o artilheiro com 10 gols. Pelé foi eleito melhor jogador do torneio e o melhor goleiro foi o uruguaio Ladislau Mazurkevic.
E a seleção dos melhores foi a seguinte: o goleiro foi o Ladislau Mazurkevic. Uruguaio, Carlos Alberto Torres, inicia a linha defensiva, ele brasileiro e capitão do tri. Piazza, também brasileiro, Franz Beckenbauer, alemão, e Giacinto Facchetti, o italiano, compõem a linha de zaga. Gerson, brasileiro, Roberto Rivelino, também brasileiro, e Bob Charlton, o inglês, completam o meio-campo. No ataque, Pelé, brasileiro, Jairzinho, brasileiro, completam junto de Gerd Müller, o alemão artilheiro da Copa de 70.
Essa foi a história do tricampeonato brasileiro. E amanhã nós iremos falar sobre o Tetra, que veio 24 anos depois, em 1994. E teremos uma convidada ilustre, não é, Guilherme Colucci?
Quem será que é, Lucas Couto?
Não vamos falar, não.
Deixa amanhã, pra depois.
Exatamente. Amanhã você confere aqui na Rádio Gazeta M.
Conexão Moscou. Conexão Moscou. Gazeta.